Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigos do Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 4 de agosto. Aqui você fica por dentro das últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca, na assessoria técnica, Luca Rossi. Preparamos para você uma frase de São João Maria Vianney, que recordamos a memória litúrgica no dia de hoje. O sacerdote é o amor do coração de Jesus. E passamos agora para os destaques do nosso programa de hoje. Papa recorda 5 anos da explosão em Beirute e envia mensagem ao núncio apostólico no Líbano. Diante da escuridão, a luz da fé em Deus, declarou o pontífice. Por meio de um telegrama, Leão XIV manifestou sua dor pela morte de migrantes naufragados no Iêmen. E vamos recordar o Jubileu da Juventude, que se realizou neste último final de semana em Roma. Mais de 1 milhão de jovens se reuniram com o Santo Padre em Tor Vergata. E teremos também mais um especial sobre o Ano Santo que estamos celebrando. O tema de hoje, Deus também tem esperança. Fique conosco, nosso programa está no ar. Olá, seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela Redação Brasileira. Segunda-feira, sem compromissos públicos para o Papa Leão XIV. No dia de hoje, o Santo Padre enviou algumas mensagens e uma delas foi por ocasião da explosão trágica no Líbano 5 anos atrás. Os detalhes com Silvonei José.
Todo 4 de agosto desde 2020 tem se tornado um dia de homenagens e pedido de justiça pelas mais de 200 pessoas que morreram e cerca de 6.500 que ficaram feridas por causa de uma explosão no porto da cidade de Beirute, no Líbano. Inclusive, o Papa Leão XIV recordou a data ao enviar uma mensagem às famílias e amigos das vítimas daquela tragédia, uma das maiores não nucleares da história, que há 5 anos esperam pelos resultados da investigação judicial sobre a explosão para julgar os responsáveis. O desastre também fez com que 300 mil pessoas perdessem as suas casas. O secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin, assinou a mensagem enviada pelo pontífice por ocasião do aniversário de 5 anos da trágica explosão no porto de Beirute. O texto, em francês, foi lido neste domingo pelo núncio apostólico no Líbano, Dom Paulo Borgia, durante uma vigília de oração, com apresentação de vários testemunhos e quando também foram abençoadas 253 oliveiras em nome das vítimas. O Papa assegurou aos presentes no local e a todos os libaneses proximidade espiritual e comunhão em oração, convidando a meditar sobre a atitude e as palavras de Cristo diante da morte do amigo Lázaro. Jesus chorou, e suas lágrimas se unem às nossas diante da perda e do sofrimento de nossos entes queridos. Assim, Cristo está próximo de cada um de vocês, disse o Papa. Jesus também rezou ao Pai, fonte da vida, e para nos dar um sinal, ordenou a Lázaro que saísse do túmulo. E foi isso que aconteceu. A esperança cristã encontra aqui a certeza de que Cristo é o Deus da vida e que a morte não tem e nunca terá a última palavra. Jesus Cristo é nosso Salvador, enalteceu ainda o pontífice ao acrescentar. Se diante do mistério da morte e do sofrimento permanecemos mergulhados na escuridão, o Senhor nos oferece a luz da fé. Essa é a nossa esperança diante da morte. E desde o nosso batismo, para aqueles que acreditam, uma porta se abriu para a casa do Pai, onde o próprio Deus nos espera. Através da mensagem, o Papa ainda convidou os fiéis libaneses e as famílias das vítimas a olhar também para o céu, pois é lá que se encontra Deus, nosso Pai. Ao expressar o carinho do pontífice e de toda a Igreja, Leão XIV também disse rezar ao Pai misericordioso para que acolha junto a ele, em sua casa de descanso, luz e paz, todos aqueles que perderam a vida nesta explosão, além de reiterar compaixão a todos aqueles que têm o coração ferido e sofrem pela perda de seus entes queridos, bem como aqueles que foram feridos ou perderam tudo em consequência desta catástrofe. O amado e sofredor Líbano permanece no centro das orações do Papa, que concedeu a bênção apostólica e também aproveitou a oportunidade para agradecer bispos, padres e religiosos que estão próximos e apoiam o povo, ajudando-o a manter o olhar voltado para o céu e a caminhar na terra com esperança, especialmente nas provações. Além da vigília de oração, neste domingo também foi inaugurada a Rua das Vítimas, do 4 de agosto, em memória aos afetados pela explosão de 2020. Segundo a agência de notícias Lusa, o primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, que participou do evento, defendeu que revelar a verdade e julgar os responsáveis não é uma exigência pessoal, mas uma causa nacional, já que a investigação judicial enfrentou diversas obstruções políticas. O armazém que incendiou no porto, devastando o coração de Beirute, tinha toneladas de nitrato de amônio mal armazenadas. O próprio Papa Francisco, em encontro emocionante em 26 de agosto do ano passado, com vítimas da tragédia aqui no Vaticano, disse rezar pelas famílias e se unir às suas lágrimas e também ao pedido de verdade e justiça, que não chegou. Verdade e justiça, prosseguiu o pontífice naquela audiência, reconhecendo que a questão é complicada e espinhosa, já que pesam sobre ela poderes e interesses conflituosos. Mas a verdade e a justiça devem prevalecer sobre tudo, e acrescentou: o povo libanês, e vocês por primeiro, têm o direito a palavras e fatos que demonstrem responsabilidade e transparência.
Em telegrama endereçado ao núncio apostólico no Iêmen e delegado apostólico na Península Arábica, arcebispo Zakia El-Kassis, o Santo Padre se diz profundamente entristecido pela devastadora perda de vidas decorrente do naufrágio na costa do Iêmen. Sua Santidade, o Papa Leão XIV, diz a mensagem assinada pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin e que será encaminhada também às autoridades competentes, recomenda aos muitos migrantes que morreram a misericórdia de Deus Todo-Poderoso. Para os sobreviventes, equipes de emergência, bem como a todos atingidos por essa tragédia, o pontífice invoca a força, o conforto e a esperança divinas. Pelo menos 76 pessoas morreram e dezenas de outras, cujo destino permanece desconhecido, estão desaparecidas após um barco que transportava um grupo de migrantes irregulares ter naufragado no domingo 3 de agosto na costa sul do Iêmen. O anúncio foi feito pela Organização Internacional para as Migrações, que contabilizou 157 pessoas a bordo da embarcação no momento do acidente, incluindo 32 sobreviventes. Segundo a organização, os migrantes envolvidos no desastre eram da Etiópia e se dirigiam à costa sul do Iêmen. E segundo relatos divulgados pela mídia árabe, o barco virou devido ao mau tempo. O Departamento de Segurança da província de Abiyan, no sul do Iêmen, informou em um comunicado que uma operação humanitária em larga escala foi conduzida para recuperar os corpos de migrantes que se afogaram no mar enquanto tentavam se infiltrar no território iemenita a bordo de barcos de traficantes de pessoas do Chifre da África. Os corpos recuperados, muitos dos quais foram encontrados em algumas praias, foram transferidos para hospitais na cidade de Zanzibar, informou o departamento. A Organização Internacional para as Migrações registrou pelo menos 558 mortes ao longo da rota do Mar Vermelho naquela região. E agora vamos recordar o grande jubileu da juventude realizado no último final de semana. Silvonei nos deixa por dentro da vigília de oração e em seguida narra o editorial do diretor do jornal Observatório Romano, André Amonda. Vamos ouvir.
25 anos após o evento histórico com João Paulo II, no alvorecer do novo milênio, a esplanada de Tor Vergata em Roma se encheu de cores e bandeiras levadas pelos jovens de várias partes do mundo que vieram à Cidade Eterna para o seu jubileu. Junto com o Leão 14, eles cantaram, rezaram e falaram em idiomas diferentes, mas numa única língua, a da fé. A vigília de oração com o Papa na noite de sábado em Tor Vergata contou com a participação de mais de 800 mil jovens que realizaram o seu jubileu. Intercalado com cantos, orações e testemunhos durante a vigília, houve um momento de partilha entre o Papa e os jovens, que fizeram ao pontífice algumas perguntas. O Papa respondendo sobre a amizade. O Papa respondendo sobre a amizade disse que as relações com outras pessoas são indispensáveis para cada um de nós, a começar pela razão de que todos os homens e mulheres do mundo nascem filhos de alguém. A nossa vida começa com um vínculo e é através de vínculos que crescemos. Sobre a coragem para escolher, o Papa disse que a escolha é um ato humano fundamental. Observando-o com atenção, compreendemos que não se trata apenas de escolher algo, mas de escolher alguém. Sobre o apelo ao bem, a terceira e última pergunta, o Papa disse que Jesus é um amigo que sempre nos acompanha durante a formação da nossa consciência. Se quereis realmente encontrar o Senhor ressuscitado, escutai a sua palavra, que é o Evangelho da Salvação. Refleti sobre o vosso modo de viver e procurai a justiça para construir um mundo mais humano. Mais de 1 milhão de jovens lotaram a área de Tor Vergata para estar junto com o Papa Leão XIV durante toda a vigília do Jubileu dos Jovens e para participar da missa celebrada pelo Pontífice na manhã de domingo. Vem à mente a pergunta seca e direta de Jesus no Evangelho de Mateus quando, referindo-se a João Batista e seus discípulos, pergunta: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver então? Os jovens responderam de muitas maneiras, por exemplo, enchendo com sua energia festiva as ruas, praças, espaços públicos e meios de transportes da Cidade Eterna. Uma alegria e um barulho, para usar as palavras de João Paulo II e Francisco, que permanecerão por muito tempo impressos na memória dos romanos. E eles responderam também lá, durante a vigília, fazendo perguntas, de certa forma dirigindo a pergunta de Jesus ao seu vigário, dirigindo-se a ele com suas próprias perguntas, perguntas de significado. E o Papa respondeu, abraçando-os e acompanhando-os. Ele não os abandonou, lembrando-lhe o que Bento XVI gostava de repetir: quem crê nunca está sozinho. A religião é, antes de tudo, relação. Esse foi um dos temas centrais do diálogo durante a vigília de sábado à noite, numa conversa ao pôr do sol, um pouco como a da noite de Emaús, quando o dia já estava chegando ao fim. Nessa perspectiva, o comentário mais eficaz sobre esse momento intenso da vida da Igreja nas periferias de Roma está contido nos versos do poema Emaús, de Davi Maria Turoldo. Enquanto o sol já se põe, tu ainda vês o viajante que explica as Escrituras e nos dá o conforto em pão partido em silêncio. Ilumina ainda os corações e as mentes para que possam sempre ver o teu rosto e compreender como o teu amor nos alcança e nos impulsiona para mais longe. Tor Vergata como Emaús, do pôr do sol ao amanhecer, das trevas que descem para uma nova luz cheia de esperança. O Papa Leão também destacou isso em sua homilia na missa da manhã de domingo, enfatizando a transição dos dois discípulos, do medo e da desilusão, para a alegria diante da surpresa de um encontro inesperado, um encontro face a face. Aquela imensa multidão de jovens foi à Tor Vergata para ver um rosto, e assim ser tocados pelo amor, não para fazer algo, mas para ser. Não fazer. Ficar também em silêncio. Não falar. Quando muito, cantar. Estar em silêncio e cantar juntos, não sozinhos. Ser protagonistas nas relações, reconhecendo que tudo é um relacionamento. O Papa Leão disse isso claramente em resposta às perguntas que os jovens lhe fizeram. Todos os homens e mulheres do mundo nascem filhos de alguém. A nossa vida começa com um vínculo e é através de vínculos que crescemos. Buscando apaixonadamente a verdade, não apenas recebemos uma cultura, mas transformamo-la através das escolhas de vida. A verdade, com efeito, é um vínculo que une as palavras às coisas, os nomes aos rostos. A mentira, pelo contrário, separa estes aspectos, gerando confusão e mal-entendidos. A verdade também é, portanto, um vínculo, uma relação que hoje vive uma grande crise nessa era do niilismo. Verdade que jamais pode ser separada do amor, que é a relação por excelência. Quando uma pessoa diz que está em um relacionamento, está dizendo que ama alguém. Mais uma vez, quando se trata de amor, não se trata de fazer algo, mas de ser, estar com alguém. Não há nada mais belo, especialmente o jovem sabe disso, do que estar com a pessoa amada, com os amigos. Quando se está junto, o tempo desaparece, sua corrente se rompe, o Cronos se torna Kairos. Um tempo rico em promessas e significados, em alegria plena, e o significado recupera o terreno perdido pelo excesso de fazer e ter que fazer, que ocupa a vida cotidiana. A experiência gratuita de estar em companhia já é uma antecipação do paraíso. Eis porque Leão, citando seu amado Agostinho, concentrou suas palavras no tema da amizade, essa dimensão que está no coração da existência dos jovens, e a eles recordou que o grande santo africano, também ele passou por uma juventude tempestuosa, porém não se conformou, não silenciou o clamor do seu coração. Agostinho procurava a verdade que não decepciona, a beleza que não passa. E como a encontrou? Como encontrou uma amizade sincera, um amor capaz de dar esperança? Encontrando aquele que já o procurava, Jesus Cristo. Como construiu o seu futuro? Seguindo a ele, seu amigo desde sempre. E concluiu com essas vibrantes palavras de esperança. A amizade pode realmente mudar o mundo. A amizade é um caminho para a paz. Eis o amor que alcança e impulsiona para mais além.
E segunda-feira é dia de ouvirmos o especial produzido pelo colega Jackson Erpen sobre o Jubileu da Esperança, com as reflexões do padre Gerson Schmidt. O tema de hoje, Deus também tem esperança. Vamos acompanhar.
Deus também tem esperança é a reflexão que Padre Gerson Schmidt nos propõe no início dessa semana. Novamente, o sacerdote gaúcho inspira-se nos inscritos do cardeal Raniero Cantalamessa. Sua afirmação de que Deus também espera é provocadora e teologicamente rica, pois em termos clássicos, Deus é plenitude, ato puro, sem necessidades ou carências. Logo, não esperaria ou teria fé como os humanos. Mas Cantalamés usa uma linguagem de fé em sentido relacional, atribuindo a Deus sentimentos humanos para expressar seu envolvimento conosco. Nesse sentido, dizer que Deus espera ou tem esperança em nós é uma forma profunda de expressar que Ele confia, aguarda livremente nossa resposta de amor e fidelidade.
Santo Agostinho, no comentário sobre a primeira carta de São João, intitulado O amor cobre uma multidão de pecados, fala que estamos correndo, portanto, e é para a pátria que corremos. Mas se perdemos a esperança de chegar, falhamos por nossa própria falta de esperança. No entanto, aquele que deseja que cheguemos para nos ter consigo na pátria nos alimenta no caminho, pois é Deus que alimenta em nós a esperança para que não esmoreçamos na caminhada diária. As virtudes teologais são tratadas por dois grandes poetas, Dante Alighieri e Charles Peggy. Peggy diz que a fé vê apenas aquilo que é, mas a esperança vê o que será. A caridade ama apenas o que é, a esperança ama o que será. Cardeal Raniero Cantalamessa escreve em seu livro intitulado Fé, Esperança e Caridade as três graças do cristianismo que Deus também espera. Pode parecer estranho que até Deus conheça a esperança, porque Ele tudo é em plenitude. A caridade é recíproca, porque Deus nos ama e nós o amamos, mas não é assim necessariamente com a fé e a esperança. Nós temos fé e esperança em Deus, mas Deus pode ter fé e esperança em nós? E a resposta é que Deus tem muita confiança e fé em nós, mais do que nós nele, porque confiou-nos desde o início toda a criação. Jesus mesmo disse que haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão, conforme o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 7. Claro que isso é uma alegoria, porque como deve uma ovelha pesar na balança tanto quanto todas as restantes juntas e a contar mais, e é precisamente aquela que fugiu e criou mais problemas? A explicação que Cantalamessa considera mais conveniente é esta. Ao perder-se esta ovelha, tal como o filho pródigo, fez tremer o coração de Deus. Deus temeu perdê-los para sempre, ser forçado a condená-los e a privar-se deles eternamente. Este medo faz brotar a esperança em Deus e a esperança, uma vez realizada, provocou a alegria e a festa. E diz o poeta Peggy, cada conversão do ser humano é o coroar de uma esperança de Deus. A condição que torna a possível esperança é o fato de não vermos o futuro. Não sabemos que ele nos reserva e, portanto, há espaço em nós para a esperança. Em Deus que conhece o futuro, a condição que torna possível uma forma de esperança é que ele não quer e, em certo sentido, não pode realizar o que deseja sem o nosso consentimento. Liberdade humana explica a existência da esperança em Deus. Deus aguarda a nossa conversão. Nosso Deus é um Deus que não quer a morte do injusto, mas que ele mude de comportamento e viva, conforme Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Não quer a morte do corpo, muito menos a morte eterna da alma. Se a morte da alma ocorrer, uma coisa é certa. Não foi Deus quem a quis e a decidiu. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, conforme professa a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. No documento final do Sínodo 2021-2024, que tratou sobre o tema da sinodalidade, aponta algumas reflexões sobre a esperança. O número 13 do documento diz que, na manhã de Pentecostes, encontramos três discípulos, Maria de Magdala, Simão Pedro, o discípulo que Jesus amava. Cada um deles procura o Senhor à sua maneira, cada um tem seu papel na aurora da esperança. Maria Madalena é movida por um amor que leva primeiro ao túmulo. Avisados por ela, Pedro, o discípulo amado, dirigem-se para o túmulo. O discípulo amado corre com a força da juventude, procura com o olhar de quem sente primeiro, mas sabe dar lugar ao mais velho, a quem foi confiada a tarefa de guia. Pedro, oprimido por ter negado o Senhor, aguarda um encontro com a misericórdia da qual será ministro na igreja. Maria permanece no jardim, ouve chamar pelo seu nome, reconhece o Senhor, que a envia para anunciar a sua ressurreição à comunidade dos discípulos. É por isso que a Igreja a reconhece como apóstola dos apóstolos. A dependência recíproca entre eles encarna o coração da sinodalidade. Na verdade, é na aurora que se desponta a percepção do ressuscitado. A aurora de um novo dia sempre é sinal de esperança. Cristo vitorioso nos dá a esperança de vencer a cada dia que passa, onde o outro nos desperta para o olhar para o ressuscitado. Cada dia, um novo dia, uma nova perspectiva, um novo começo, um despontar de uma nova realidade. Nesse mesmo documento das conclusões finais da escuta sinodal, lemos assim: a Igreja existe para testemunhar ao mundo o acontecimento decisivo da história, a ressurreição de Jesus. O ressuscitado traz a paz ao mundo e dá-nos o dom do seu Espírito. Cristo vivo é a fonte da verdadeira liberdade, o fundamento da esperança que não engana, a revelação do verdadeiro rosto de Deus e o destino último do homem.
E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 4 de agosto, vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua companhia e a sua sintonia e nos encontramos amanhã, neste mesmo horário. Até lá!